Pessoal, a gente está de volta na rede, são 9 horas e 25 minutos. Estamos conversando com a Andrea Pontes, do Agro Santa Rita. Ela está falando um pouco para a gente aí como foi a participação na Agri Show. Segunda a sexta da semana passada, né? 22, que dia que foi?
25 a 29 de abril,
lá em Ribeirão Preto. Como a Andrea mesmo disse, uma das maiores do mundo. Já participou da Farm Show. E no ano que vem vai ter Farm Show, vocês vão levar o Stimbras, né?
Certo.
A tendência é essa, né?
A tendência é essa.
Mas vamos lá, como é que foi? Quanto tempo que vocês prepararam para participar dessa feira, assim, de se inscrever, de tudo? Quanto tempo já?
A feira, na realidade, ela estava como estava suspensa por 2 anos, né?
Só teve em 20, né?
Só teve 19, teve 20 e 21 suspensa.
Nossa.
E 22 era uma incógnita, então estava já todos os expositores desses anos já programados as suas idas, né? Uhum. E não tinha espaço adicional, e até porque 22 demorou, foram 45 dias antes da feira que realmente foi declarada que a feira ia acontecer nos moldes que aconteceu.
Uhum.
Né? Que eu quero dizer com isso? Os grandes expositores já estavam preparando os seus stands, os seus locais, porque eles necessitam de quase 60 dias de antecedência para deslocar maquinário, tudo isso. Porém, eles, sem saber se a feira iria realmente acontecer ou não, né? Tinha sido liberada como? Questão da vacina, bom, uma série de coisas. Quando iniciou a questão da guerra, houve, então, sanções, né? Que algumas empresas que vêm, que são relacionadas, né, a Rússia, elas ficam impossibilitadas, e são algumas, né, impossibilitadas de expor no Brasil e em todos os países, né, onde não estão de acordo com a guerra. Sendo assim, abriram alguns espaços, né, nós estávamos numa lista, né, de espera, e aí fomos chamadas, né, tinha que tomar essa decisão imediata, porque a lista é grande, né. Então nós tivemos que preparar tudo com praticamente um mês de antecedência em relação à feira. A decisão do stand, decisão de stand, assim, foram quase que 15 dias antes de a gente expor. Mas escolhemos bem, né, um fornecedor e conseguimos estar lá preparada no dia. Mas foi tudo muito corrido em função da própria aprovação da AgriShow, né? Mas foi assim, mais ou menos um mês preparar os brindes e preparar tudo para receber, vamos, nossos visitantes, nossos clientes, né? Uhum. E foi uma alegria muito grande poder receber os produtores aqui da região que nos prestigiaram com suas presenças, foram muitos aqui, se eu for citar, posso deixar alguém de fora, mas os principais, os mais importantes estiveram presentes, né? E nos agraciaram, fizemos uma noite, um jantar para homenagear os produtores, né, daqui de Minduri, especificamente.
Olha, que legal.
Fizemos um jantar com 20 pessoas, né, onde produtores, filhos de produtores estiveram junto conosco. E foi muito bacana, né, poder vivenciar isso. Nessa noite tivemos presença, além da distribuidora Santa Rita, eu e Ana, um dos nossos sócios, que é o João Pontes. E também tivemos a presença do dono da indústria, da Algasbras, né, Alexandre Feder, que esteve conosco. E durante essa semana fomos agraciados com produtores de várias localidades, produtores que já estamos fazendo muitos testes com nossos produtos. Por exemplo, a Marise Porto, que é proprietária da Fazenda Santa Brígida, onde é uma fazenda referência pela Embrapa e Integração Lavoura Pecuária Floresta, né?
Uhum.
Que é o ILPF. Tivemos também a presença aí do ex-ministro do Meio Ambiente, né, o Ricardo Salles, que fez um vídeo. Há um tempo ele já vem divulgando a importância das algas marinhas e falando sobre esse assunto. Quando ele viu na feira que nós estaríamos presentes, ele foi ao nosso stand, gravou um vídeo, publicou, né, a presença também do ex-presidente da John Deere, que é uma pessoa hoje muito ligada a esse desenvolvimento do agro, né? Então ele também gravou um vídeo e conversou conosco, achou incrível o trabalho assim, relativo à biotecnologia, né? E que a algas marinhas pudesse ter esse extrato, né, tão qualificado para a agricultura brasileira. Então foi um momento muito interessante. Fomos visitados pela Embrapa, né? Embrapa tem várias localidades, né? Com vários focos. Uns que são os pesquisadores relacionados a solo, né? Pesquisadores que são relacionados a determinada cultura. Recebemos também um grupo muito importante do Sebrae, muitos recém-formados agrônomos, muitas empresas de biológicos também com interesse em conhecer mais. E aí a gente começa a falar de amendoim da região, né, do microclima daqui, de quanto é benéfico, né, a agricultura aqui. E também recebemos um grupo do Pará, do Maranhão, quase todos os estados do Brasil estiveram presentes e nos procurando, mas um grupo muito importante que é o Merger, que é responsável por produzir óleo de palma, né, de Dendê, né? Uhum. É um grande produtor, se eu não me engano é o segundo. Também teve presente vários produtores de cacau, muito relacionado a frutas, muito interessados, tanto que fazem produção orgânica, quanto que faz os manejos tradicionais, né? Mas sempre com o objetivo de buscar uma solução que ajude a planta a passar, né, pelos estresses que ela vem passando normalmente pelas mudanças climáticas, né? Excesso de temperatura, excesso de água, falta de água. Então, cada estado, cada bioma do nosso país,
tem a sua particularidade, né?
Com a sua particularidade, né? E buscando uma solução que ajude a planta a passar por isso. E aí entra o nosso bioestimulante, né? Que tem esse objetivo principal, que é criar, vamos dizer assim, essa capacidade harmônica da planta a passar por tudo isso e aí entregar no final uma melhor produtividade, né?
Ô André, queria que você falasse pra gente o seguinte, o Estimulbras é um biofertilizante à base de algas marinhas, é isso?
É, bioestimulante. De extrato de alga. Ele não
Como é que é feito esse... Quer dizer, eu não sei se eu posso perguntar isso, que aí eu vou dar... segredo de indústria. Eu digo assim, vão lá no vão lá
forma...
e coletam a alga. Como é que é?
Isso.
Basicamente, não dá receita que senão, né?
A receita até é básica, porém o cultivo é muito difícil, né? Então a gente está falando aqui, ó, de trazer uma alga exótica,
sim,
né? Que é a Capafitus alvarezi, é uma alga da Filipinas. E ela entrar agora em contato, vamos dizer, essa alga entrou em contato com as espécies nativas que tem aqui. No caso, a gente está falando de um cultivo na região do sul do Rio de Janeiro, né? Uhum. Norte de São Paulo, então ali Ilha Grande, Angra dos Reis, né? Até Ubatuba.
Uhum.
Então essa alga entra em contato com as espécies marítimas dessa região e até faz com que essas espécies cresçam mais, apareçam espécies que estavam sumidas. Então ela ajuda até a aumentar a população das espécies marinhas dessa região. Então, e aí começa um cultivo, uma fazenda em alto mar.
Olha,
tá?
Que coisa.
São balsas, né? Que aí a gente pode falar um pouco parecido com a criação de camarão.
Sim.
Né? Mas quem quiser ver um pouco mais dessas imagens pode ir no nosso Instagram. Tem vídeo lá sobre o cultivo, né? Que é @distribuidoraagrosantarita. Então, tem esses cultivos. Então, existe uma colheita manual. Então, vai lá, pescadores com barco, né? E faz essa colheita como se fosse uma alface, ou,
sei,
né, uma HF, uma hortaliça, né?
Certo.
E faz esse corte manual e colocam toda essa alga que já está preparada, já está na sua maturidade para ser colhida, dentro de uma balsa. Essa balsa atravessa esse mar e chega numa biorrefinaria ali a mais ou menos a uma hora, né? Que fica em Itaguaí. uhum. né? E precisa chegar num espaço de tempo específico realmente para que você possa tirar o melhor desse extrato. Essas algas, elas são limpas por causa das impurezas que podem ocorrer no próprio mar, outras algas ou uhum. Coisas que são necessárias de ser retiradas, depois elas são prensadas e se faz um extrato natural, orgânico, né? Porque aquilo ali é matéria orgânica, é pura, né? Então, desse extrato, então por isso que não é um extrato à base, tá? Você até, desculpa,
Tá.
É um extrato de algas.
De
a gente
algas.
Costuma dizer uhum. a base, mas ele não é a base.
Ele é
algas,
de total.
Ele é total. Então, uhum. se imprensa isso, se retira, tem esse extrato. Nesse extrato, você pode fazer concentrações. Então, eu concentro aminoácidos, né? É muito rico em aminoácidos, fito-hormônio, muitos nutrientes, né? E eu concentro também a própria massa, que é a própria matéria orgânica.
Uhum.
Concentrando isso, eu tenho um bioestimulante, porque a gente fala de bioestimulante, né? E o estimo Brás, né? De estimular e brasileiro.
Uhum.
É justamente porque ele vai fazer esse estímulo com a planta, de equilíbrio, né? De equilíbrio, um exemplo aqui, acho que até a Ana trouxe na nossa outra entrevista, não estou lembrada, mas uma planta que vai ser submetida a mais de 32 graus, como acontece com verão no Brasil, em vários lugares do Brasil, ela para de fazer a fotossíntese, né? Então, aí você já tem uma perda de produtividade. Com o Estimo Brás, a planta não vai entender que ela está passando pela aquela temperatura, vai criar o equilíbrio e vai continuar o processo de fotossíntese, né? O que vai fazer com que essa planta, no final, ela entregue uma melhor produtividade, né? Porque eu estou reduzindo esse estresse que ela passa. Então, quando ela entra num processo de estresse, ela deixa de se nutrir, ela vai gastar mais energia do que o necessário. Então, ela não vai estar nutrida corretamente durante esse ciclo do momento que ela está passando por esse estresse, né? Eu não sou agrônoma, mas
conhece bem o negócio, né? Sabe tudo como funciona.
Até pelo nosso, por ser produtora,
sim,
né? Por utilizar na nossa lavoura mesmo.
E André, esse bioestimulante, uhum, pode ser utilizado em todas as culturas? Tem culturas específicas? Tem um bioestimulante diferente para cada, tipo, para o milho, para a soja? Como é que...
Na nossa linha são dois produtos, uhum, tá? Esses dois produtos, que é um bioestimulante que se chama COTE, que é carbono orgânico total, ou seja, tem mais massa, ou seja, tem mais matéria orgânica.
Uhum.
Ele é para uma finalidade, eu já explico,
tá,
a diferença. E tem o outro, que é o Estimo Brás Amino, que aí já é mais aminoácidos e mais foliar.
Uhum.
Né? A aplicação é foliar. Por que eu estou falando que existem os dois, né? Para distinguir, na verdade, o momento da aplicação. Porém, ambos funcionam para qualquer cultura.
Qualquer cultura.
Então, a resposta da cultura é qualquer cultura.
Uhum.
O que vai mudar é a dosagem e o momento
em que vai ser aplicado.
E aí, cada cultura vai ter uma orientação, né? Uma receita, vamos
uhum,
dizer assim.
Uhum.
Nós estamos preparados para dar essa receita para qualquer cultura, né? Se tiver alguma outra coisa muito diferente, a gente vai aprender junto. Mas, então, a gente está falando aqui da horta da sua casa, das frutas do seu pomar, enquanto estamos falando de soja, milho, produzidas em grande quantidade, ou feijão, nós tivemos resultado do nosso feijão maravilhoso, né? Com o uso do produto, né? Já tem muitos produtores aqui da região utilizando, que também tiveram excelentes resultados. E tivemos também conhecidos que produzem frutas para vender para a escola, pra,
sim,
né?
em produção
pouco, familiar,
né? Uhum.
Mas já que tiveram resultados assim com as frutas, que vieram conversar conosco e ficaram muito assim, encantados com o produto, né? Com a qualidade do fruto, redução, né, de algumas doenças, mais reforço da própria casca, né? Uma durabilidade. Então, tem uma série de benefícios que vai ocorrer. Muitos nos perguntam, vou retirar, vou deixar de colocar adubo? Não, não é... não é essa a função do produto, né? Ao longo do tempo, é óbvio, quando você dá a planta uma, vamos dizer assim, um estímulo de que ela está com uma que pode vir a viver dentro do seu, vamos dizer assim, do seu habitat, que está equilibrada, está com, vamos dizer assim, com todas as capacidades de se nutrir adequada, você vai dar um melhor resultado. Mas não significa que você vai poder tirar coisas do seu, sim, manejo referente a isso. É preciso um estudo, uma análise para chegar a isso, né? Então não é assim, eu vou tirar o meu adubo e vou colocar o bioestimulante. Não, o bioestimulante
vai trabalhar
junto para uma melhor produtividade, uma melhor performance daquela planta, né? E aí, falando aí do COT, que é esse carbono orgânico total, né? Que é o bioestimulante, carbono orgânico total. Ele é um enraizador. Então, em que momento eu uso esse enraizador? Né? Então, estamos falando assim, no momento do plantio, de uma fértil irrigação, né? De um tratamento de semente, ou logo assim que germinou a semente e você vai entrar e fazer uma capina, um manejo de inseticidas ou o manejo necessário logo nesse início dela. Então, esse bio estimulante, que é o COT, que é o enraizador, ele entra aí. Para quê? Para dar um arranque à planta, dar raízes maiores, mais raízes, né? Quanto mais raízes, mais a planta vai ter capacidade de se nutrir, de buscar a água que ela necessita, né? Então, o objetivo de muitos produtores é isso, ter um processo de enraizamento muito adequado para que a planta possa cada vez mais passar por momentos difíceis. Então, ela vai passar aí por uma estiagem de 20 dias, 30 dias sem água. Porém, ela tem raízes suficientes para buscar essa nutrição ainda, onde ela alcança, né? Então, quanto mais profundo, mais ela criou essa capacidade de alcance, mais ela vai ter capacidade de se nutrir e mais resultado ela vai dar. E o outro é foliar, então não adianta você jogar esse carbono orgânico total por foliar, porque as folhas não vão absorver isso. Isso vai ter que ser absorvido pela raiz, pela semente, no momento em que ela está ali no início dela, né, germinação. E o foliar é isso, você fez uma entrada normal da sua... do seu plantio, né? Você tem outros produtos para colocar no seu plantio. Então, você adiciona esse bioestimulante, que é rico em aminoácidos, com o objetivo de quê? Fazer mais pegamento de flores, né? Você não perder as flores, de você aumentar a capacidade dos frutos, né, das vagens poder terem mais frutos, os frutos se desenvolverem. Então, é todo o processo seguinte da planta, né, em que existe aí a gente vai falar tecnicamente aqui, que a gente fala, né, V2, V4, V5, R1, R5. Então, são momentos que a planta passa e que o agricultor sabe que ele tem que fazer entradas e utiliza o nosso produto junto. Nessa utilização, também é importante dizer, não há incompatibilidade, né? Eu posso adicionar o produto a qualquer outro grupo de produto, né? Tem um pH equilibrado, não existe uma incompatibilidade. É líquido, né? E não existe incompatibilidade. Com relação a que eu falei, jardim, hortas, frutas, você faz uma pulverização normal, né? Você mistura esse produto numa quantidade de água, né? Dilui e faz uma aplicação pulverizando normalmente as plantas, como as orquídeas, uma jabuticabeira, qualquer, né, abacate, goiabeira, qualquer outra fruta ou outro pé de fruta, e você vai ter um resultado também muito bacana.
A gente precisa fazer um intervalo, mas a gente continua o nosso bate-papo e você que está nos ouvindo, não saia daí que o assunto está muito interessante. Nós estamos conversando com a Andrea Pontes aqui da Agro Santa Rita. Ela trouxe para a gente aí uma verdadeira aula de como funciona o produto Estimo Brás. Muito legal. A gente continua já já.